Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Está começando Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Aqui é o Gouveia e, além de ser squad lead de uma das equipes do e-commerce, eu também vou ser seu host. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouco de como surgiu essa ideia, o que raio é o Luiza Labs e como que foi a nossa jornada até chegar nesse momento agora. Aqui comigo tá o Fatala.
E aí, Gouveia, tudo bem?
Bem. Tá a Thalita comigo aqui também.
Oi, Gouveia.
Oi.
Valeu pelo convite.
Boa. E o Humbert aqui também.
E aí, beleza?
Bom, basicamente, nossa ideia com esse podcast aqui é compartilhar e conversar sobre coisas que a gente acha interessante, né? Principalmente no mundo da tecnologia, que é o que a gente vive. E acho que Cabeça de Lab é um nome um pouco curioso. E a gente pode começar já explicando um pouco do porquê desse nome, né? Fatala aí tá apontando que não. Acho que temos o escolhido para explicar, então.
Bom, primeiro, como é o piloto, é bom a gente falar que cats a gente faz aqui, né?
Sim, sim.
Então, eu sou Fatala, hoje eu tô como CTO do Magazine Luiza, do Luiza Labs. Comecei na empresa em 2010, então já se vão aí para 9 anos. E deu para passar por toda a parte da transformação da companhia de onde a gente tá agora, né? E isso entra num negócio super bacana que, com toda essa transformação, a gente quis manter muitos do o que a gente foi lá no início, quando eu tava ainda muito no começo, com poucas pessoas, não com os quase 800 de hoje dentro do time, e que a gente sempre falava sobre quando alguma coisa estava acontecendo que não fazia muito sentido para quem estava mais tempo, a gente falava, pô, isso daí não é ter a cabeça de lab, né? Então, era uma maneira que a gente encontrou de meio entender qual era a cultura que existia ali dentro e determinados comportamentos que demonstravam que, tipo, não, cara, você tá indo pro caminho errado, não é essa a cultura. Então foi daí que saiu, a gente acabou usando o nome também pro podcast.
A gente, quando teve ideia, a gente ficou pensando, pô, legal, mas qual o nome, né? Acho que a pior parte de qualquer coisa que você vai dar o nome é qual o nome que a gente vai colocar que faz sentido. Mas isso aí até que foi fácil.
Pro meu filho eu fiz uma planilha.
A gente não precisou chegar em tanto assim. Bom, mas acho que é bem resumida essa explicação aí. Acho que é interessante também a gente, pra começar, né? Quem nunca ouviu falar do Luiza Labs aí, ou clicou acidentalmente, explicar aí em que momento que o Labs está hoje, né? A gente, como o Fatala falou, a gente tava aí uns 6 anos atrás com umas 20 e poucas pessoas, agora a gente tá em quase 800. No meio do caminho a gente foi crescendo a empresa e várias pessoas entrando aí. Acho que a Thalita foi bem, bem afetada e percebeu muita coisa de quem tava dentro, mas não dentro, no momento das 20 pessoas, mas logo depois já participou aí. Qual que é seu feeling total disso?
E aí, galera, meu nome é Thalita, eu sou diretora de tecnologia com foco em multicanalidade. A gente cuida de toda a parte mercantil e varejo, integração entre os canais e, enfim, para que isso seja uma plataforma usando tecnologia como meio. Tem uma galera muito legal que trabalha aí com a gente, desenvolvedores de todo tipo, de front, de back, de mobile, de dados, galera de produto, enfim. E é uma galera que se junta para fazer isso dar certo. Eu sou uma representante aqui dessa turma que está focada em fazer a tecnologia juntar aí as experiências de todos os canais. E o nome Cabeça de Lab combina muito com como a gente veio cair aqui também, né? Eu me lembro quando o Fatala chamou para integrar o Labs em Franca, né? Tinha um pouco desse propósito. Puta, vocês já têm uma cabeça parecida com o que a gente acredita aqui no Lab, vocês já estão fazendo algo parecido aí, vamos juntar com a gente para esse negócio ganhar escala. E foi uma sinergia, assim, imediata, né? A gente se identificou de cara com o propósito.
Posso fazer um,
por favor,
corte rápido? Porque quem tá escutando não deve estar entendendo quase nada do como veio pro Lab, o que tá acontecendo,
que
é vir pro Lab. Então, só para colocar a história muito longa, muito curta, o que aconteceu foi, hoje o Luiza Labs, ele é responsável por toda a parte de desenvolvimento de tecnologia no Magazine Luiza.
Uhum.
Só que nem sempre foi assim, né?
Exato.
Então, a empresa tinha um departamento de tecnologia. Na época, a gente tinha, diria, menos coisas sendo desenvolvidas dentro de casa e mais analistas especialistas que sabiam exatamente o que ia ser feito, mas isso era direcionado bastante para outras empresas que acabavam fazendo essa parte de desenvolvimento. E com o tempo, a gente viu que pelo desafio que a gente teria nessa parte de transformação digital, onde para a gente a ideia era que a companhia passasse a ser uma plataforma, a gente viu que se a gente não tivesse domínio de tecnologia, talvez o nosso caminho fosse um pouco mais dolorido, né?
Exatamente.
Ou tortuoso. Não tem certo ou errado, acho que depende da abordagem de cada companhia, mas a gente achou que...
Tem escolhas, né?
Tem escolhas.
Fez a nossa.
E a gente fez a nossa. E a nossa
acho
foi...
Acho que é evidente que foi uma boa escolha, né?
É evidente que nesses últimos anos, o quanto a gente gerou de velocidade de
Exatamente.
Resultado comparado com os períodos anteriores, mostra que essa escolha, no mínimo, trouxe a gente para onde a gente... Mais perto de onde a gente queria, né?
Sim, com certeza.
E ali a gente começou... em 2011, com uma área de P&D, para começar a fazer vamos experimentar coisas novas, metodologias novas, começar a fazer mais soluções dentro de casa. E isso começou a evoluir bastante. E já no TI corporativo também existiam algumas iniciativas para isso, que nem tudo era feito fora. Tinham coisas que já estavam sendo feitas dentro de casa também. E o Lab começou a entregar produtos, teve sempre muito próximo de um C-Level, que hoje é o CEO da companhia, né, que estava super entusiasmado com todas as partes de mudança que a gente estava vendo da transformação digital. Eu sempre fui muito próximo à tecnologia e começou a patrocinar forte esse movimento. E com o tempo, o Fred também foi assumindo novas responsabilidades na companhia em preparação para ser o CEO e teve um primeiro desafio mais operacional para aquele time do Lab, que tinha 7 pessoas na época, que era, cara, agora a parte da gestão de desenvolvimento do e-commerce vai para essa área que estava vindo do P&D. Então, o time foi de 7 para quase 40 de um dia para o outro, né? E a gente começou a pegar todas aquelas abordagens e usar para os desafios que a gente tinha do e-commerce. Parece que deu certo, porque um ano depois ele também pegou e falou, agora a loja está com vocês. E a gente começou a trabalhar também no desenvolvimento de soluções para a loja. E time crescendo, mais gente em desenvolvimento. E foi quando a Thalita ingressou o Lab. Já estava trabalhando, fazendo coisas muito legais lá no time que a gente falava, que era do TI corporativo, né? Um nome feio pra caramba.
Nome não sexy, nem um pouco.
E aí a gente conversou, a gente não era tão próximo, mas já via mais do trabalho um do outro. A gente conversou e falou, Thalita, vem pra cá pra puxar a parte da transformação do mundo físico, né? Então a gente tá formatando do digital, precisa levar essa digitalização toda para o mundo físico, chega aí que a gente vai conseguir fazer isso também no mundo físico. E a partir daí foi quando a gente entrou meio que num período de ter o Two Speed ITs, né? De estar no bimodal da Gartner. Que
era moda na época.
Que era moda na época. Agora ninguém fala muito, mas era muito moda na época. Mas a gente não foi por causa da moda, foi um acaso.
Foi.
E depois dali... A gente ficou muito claro, foi ficando cada vez mais claro que, na verdade, não tinha o porquê a existência de duas filosofias de trabalho tão diferentes para a parte de tecnologia, até porque a gente conseguiu realmente fazer o negócio ser mais ágil, eu acho que por consequência mais rápido, né? E entregar muito resultado e apoiar muito a direção que estava sendo dada ali pelo Fred já. E quando teve essa virada aí dele assumir a companhia como CEO, veio também essa decisão de fazer o merge da tecnologia, isso é tudo Luiza Labs. E foi quando Luiza Labs, em 2017, assume toda a parte de desenvolvimento da operação completa do magazine. Então, essa a história muito longa, sendo extremamente resumida. E agora vocês vão entender mais o que a Thalita vai falar.
É, então, esse é um contexto bem legal, porque assim, respondendo bem diretamente a sua pergunta, Gouveia, como que a gente via, né? O Lab era uma, né, um resumo ali do nome que nos remetia a algo relacionado a um laboratório, uma área de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Era uma galera que construiu coisas muito legais, focada em P&D em São Paulo, e depois foi abraçando a Econ. E era um lab dentro de uma TI. E o que foi bacana é que a gente teve a oportunidade de ir engordando esse movimento, e aí tudo virou lab. Então virou um lab dentro da empresa, né? Uma área onde a gente experimenta conceitos, culturas, padrões, mindset. E a gente ainda continua com esse espírito de laboratório, mas não como uma área pequena hackeando um sistema, mas como uma área ajudando a transformar, né, um conceito. E como o Fatala bem colocou, ajudando a dar asas aí para aqueles sonhos que o Fred também já tinha, que o board da empresa já tinha no DNA, né? Que o Magazine tem esse apetite aí à transformação, a assumir alguns riscos, a ser protagonista. Então, como que a gente via não estando inicialmente no Lab? A gente queria estar lá, porque a gente achava mais barato. E quando a gente pôde participar, foi muito transformador, porque a gente conseguiu fazer em 3 anos mais coisas do que a gente fez em 10. Então, a gente viu o quanto esse nível de confiança, essa proximidade do negócio...
É doido isso, né?
Essa experimentação...
Quando você tá próximo, você desenvolve melhor as coisas, né?
Com certeza. Todo mundo cria... E a gente fala, né? A gente cuida tanto em trazer pessoas talentosas, né? Que consigam desenvolver seu máximo potencial, que não faz sentido nenhum a gente ficar controlando tanto essas pessoas. Então, o Labs é um ambiente fértil, onde cria oportunidade para as pessoas produzirem no seu máximo potencial.
Nossa, eu vou gravar essa frase, né? Tá de slogan, assim, ficou perfeito.
Deixa eu colocar o slogan embaixo do logo do Lab.
Então, e aí foi isso, assim, a gente ficou extremamente feliz de poder ajudar a construir. E o que é bem bacana é que esses primeiros valores são os que nos regem até hoje, né? E a gente vê o quanto isso hoje tá até na moda. Tem empresas falando de Lab, vê evento, né? Workshop, a galera falando sobre Mindset Lab, enfim.
Essa é uma boa, Thalita, porque então, o domínio tá registrado desde maio de 2012.
Tá vendo?
Então a gente é pré-hype dos Labs.
Exatamente, a gente foi pré-hype do Bimodal, que depois o nome só explicou o que era aquilo. A gente foi pré-hype de uma pancada de coisa aí, né? E o que é bem legal, eu acho que do que a gente tá fazendo hoje aqui, é poder abrir para o mundo o que a gente pensa, porque a gente vê que isso é muito transformador. Então, a gente não quer que fique só aqui dentro, né?
E a gente até vê, frequentemente, quem vai visitar e tudo mais, a gente vê as pessoas com umas vontades parecidas, sabe?
Exato.
Às vezes, elas não têm as oportunidades adequadas, mas acho que
aí você entra num ponto super importante, que é da parte da cultura da empresa, né?
Sim.
Porque para tudo isso acontecer aqui dentro, acho que teve uma preparação na parte da cultura, que foi muito forte feito pela Luiza Helena, de realmente ter uma empresa que é super aberta, que quer usar de verdade, né? Não tá só no de falar. A gente vê no dia a dia mesmo.
Sim.
Do poder que as pessoas têm de falar, de empoderamento. Então, isso ajudou muito as coisas acontecerem. Porque eu acho que eu converso com muita gente de mercado também, que todo mundo usa a cabeça muito arrumada.
Exato.
Muito arrumada. Mas depois você tem aquele lance de, tipo, e o ambiente?
Pois
tá arrumado para permitir com que isso aconteça? Né?
Sim.
E aí que vem as maiores dores, né? E mesmo a gente estando com um terreno muito bem preparado para andar em cima dele, para avançar em cima dele, tivemos nossos tombos aí,
sim,
dores. E...
com certeza, mas é que a gente nunca teve esse negócio de pegar a hype e olhar, né? A gente sempre foi olhando e falou, vamos fazer isso aqui.
É.
E daí a gente olhava e falava, putz, beleza, a gente fez, aprendeu com os erros aqui e vamos pro próximo.
E combina com a gente, né, Gouveia? Eram coisas que combinavam com o nosso estilo, com os nossos valores,
sim,
né? Então era natural, né?
Sim, com certeza.
É até uma boa pra como a gente consegue introduzir o Henrique, para a conversa, para ele não ficar olhando para a gente, que é exatamente em cima disso, porque acho que você pode até falar de experiência que você teve, mas poder ter passado o tempo que você passou no Spotify, meio que no berço ali da parte de agilidade, de squads e tudo mais, e vir para cá trabalhar com a gente, e o que você vê hoje... E esse movimento que é da companhia como um todo, né, que não é só da área de tecnologia, acho que tem uns pontos de vista bacana aí também.
Meu nome é Henrique Imbert, eu sou diretor de agilidade organizacional. É algo que a gente criou aqui, né? Um tipo de posição que é para poder fazer com que a empresa toda possa pensar com esse tipo, né, de mentalidade. E eu estou aqui há 1 ano e 11 meses, né? Estou quase completando 2. E estou nessa missão, pegando a fase final dessa transformação do Magazine. Eu cheguei na última onda que foi citada aí.
Mas, na verdade, você foi fazer aquela visita em 2017 lá, que a gente ganhou seu coração aí.
Então. Aquilo ali...
Foi a última onda.
E antes disso, eu fui pra Suécia pra ficar, então, lá é legal.
E antes disso, o Fatala foi profético, porque ele mostrou um material seu num papo nosso e dali 1 ano você tava com a gente num evento. Foi bem legal.
Eu acho legal isso aqui. O Lab, eu já conheço muitas pessoas, né, que trabalhavam no Lab, né? O Jesus, o Fatala, né? Entre outras pessoas também. Então... Eu sempre, de alguma forma, coloquei um dedinho ali, né? Eu lembro o primeiro Kanban Board que eles criaram e tal. Eu, de longe, eu ia dando as dicas, eles mandavam foto e tal. Mas sempre foi uma coisa mais de longe, assim, né? Então, aí acabou que fui morar fora do país, né? Passei um tempo na Suécia lá e tal. Eu disse assim que eu acabei vindo, né? Que foi o que o Gouveia comentou aí, né? Que eu tava de férias, né? Eu tava me mudando, na verdade, para Boston, né? Eu queria trocar de país e tal. E aí eu tava aqui de férias no Brasil e comecei a conversar com vários amigos. Aí um dos amigos, né, foi o Fatala, assim, de falar, pô, cara, vamos, né, botar o papo em dia aí, né, tomar uma cerveja, alguma coisa. Ele, nossa, cara, que legal, vamos fazer o seguinte, tem como você dar uma palestra? Eu falei, pô, cara, peraí, cara.
Tomar uma cerveja,
tô de férias aqui, tomar uma cerveja, quer que eu dê uma palestra? Ele, não, cara, é importante e tal. Aí ele começou a explicar um pouco desse movimento que é o último, né? De falar, cara, todo aquele movimento que eu tô fazendo do Lab desde um tempão, tá na última onda agora, eu vou assumir o TI inteiro desse negócio. E, cara, eu acho que é muito importante você falar um pouco dessa questão do que você viu, né, Spotify, cultura, né? E tem muita coisa bacana pra poder compartilhar. Eu falei, nossa, realmente parece ser algo bem relevante, né? Só não tem uma palestra pronta, tá? A gente acabou montando meio que um bate-papo. E aí nessa ele falou assim, ah, só tem uma coisa, o negócio não é aqui em São Paulo não, é lá em Franca. Eu falei, cara, mas que é isso? Eu nunca fui pra Franca, né? Não sei onde que é isso. E na cidadezinha ali, é 5 horas de carro. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que loucura. Tô metendo na fria, né? Aí eu falei, não, caramba, não, já que é tão importante, eu tava, vamos lá pra essa tal de Franca, né? Então, acabou que nessa aí, que foi no começo de 2017, acho que foi em janeiro, né, de 2017, que tava tendo esse summit, que tava juntando tudo, eu fui lá, fiz a minha participação, mas eu acabei me encantando porque eu tive acesso a tudo da empresa que tava acontecendo ali, né? O Fred comentando sobre a estratégia da empresa, né? As pessoas comentando como tava os novos papéis, né? Falando de produto, né? Product ownership e tudo mais. Eu falei, cara, que coisa legal. E a fala do Fred também foi muito bacana que eu enxerguei. Eu até comentei com o Fatala isso, né? Que eu já passei por várias empresas e o que é muito comum acontecer é as empresas ficarem muito perdidas com relação à estratégia. Você vê vários departamentos indo cada um para um lado, né? Uma confusão danada. E lá eu vi muita clareza, assim, né? Essa questão de, cara, plataforma digital com pontos físicos, calor humano e tudo muito com os pilarezinhos. Eu falei, cara, tá tudo tão amarrado, tão legal.
A direção super clara, né?
Super claro. E o negócio dando resultado, crescendo. E eu pensando assim, eu falei, caramba, cara, tô indo pra Boston, agora eu tô aqui no interior, né, em Franca, e um negócio tão legal, assim, nível, pra mim, internacional. Eu falei, cara, não sabia que tinha isso aqui dentro. Eu tava conversando sempre com o pessoal do Lab e tudo mais, só que assim, quando você tá de fora, não tinha essa percepção tão grande, né, do que tem aqui dentro. Então foi nessa que a gente foi começando a conversar, e um ponto que eu tinha trazido já, era que nas minhas andanças, sempre que eu vejo as pessoas comentarem de transformações, ou até na parte do ágil mesmo, é aquela coisa separada, né? Ah, se a gente fala de ágil, ou fala de linha, ou seja o que for, post-it, é só o pessoal da tecnologia lá, né? E eu vejo que isso acaba a empresa ficando meio que bimodal também, né? Tecnologia funciona de um jeito, com uma cultura bacana, numa bolha, aí você entra na área comercial, entra no marketing, né? Entra numa outra financeira, é coisa totalmente diferente, não funciona. Então, esse é um desafio que eu não tinha feito ainda, né? De poder pegar e ajudar a empresa como um todo até um pouco mais esse pensamento. É claro que eu sozinho não consigo fazer isso. Mas, pelo menos, aqui a gente tem muito dessa abertura, que é um pouco do que o Fatala comentou. Até me assusta, assim, de ver o quão aderente que é a mentalidade do Magazine Luiza aos princípios e os valores ágeis, né? gente estava conversando e a gente falou, cara, a Luísa Helena na década de 90, ela já era ágil, né? Tudo que ela faz ali, né, de dar voz, dar transparência, né, quebrar silos e tudo mais, então, ela, pra mim, ela é bem à frente.
Tirar
bem
as paredes do escritório.
Exatamente. E aí tem coisas legais, me permita fazer uma contribuição aí. A gente tem algumas coisas que fazem muito parte da cultura da empresa mesmo, desde sempre, né? Então, esses dias a gente estava revisitando uns trechos do nosso hino, que foi um negócio escrito num contexto lá de trás, de 20 anos atrás, e lá tem coisas muito parecidas com o que a gente vê hoje no Lean, na agilidade, né? Tem duas frases muito emblemáticas que a gente falou recentemente lá no Labs que falavam disso, assim, de amanhã quero estar no assumir de novas gerações, de protagonismo, fala que o prazer de fazer é muito grande, o medo de errar vai embora, então, desse apetite a erro, a experimentação, e mostra que mesmo quando isso não estava definido numa metodologia, já fazia parte dos valores, né? A gente fala de cultura de MVP, de apetite a risco, de empoderamento, né? Das pessoas arriscarem. E a gente via isso lá nos fundadores, assim. Então, é muito aderente ao que a empresa é, né? Então, acho que talvez por isso a gente tenha encontrado um terreno fértil, né? E acho que isso ajuda bastante também.
Acho que um outro slogan que me marca muito é o que não muda, quem sempre muda,
né?
Isso também é...
Essa é a maior verdade possível. É.
Exatamente.
E na real é o que te mantém vivo, né?
Sim.
Se você não muda, parabéns. Você não é um organismo que vai pra frente.
E o que eu acho mais legal disso é que é muito mais fácil você introduzir qualquer tipo de mudança, qualquer coisa, quando a coisa tá em movimento. Porque tá em movimento, cara, errou, redireciona e segue em frente, né? Eu tenho vários amigos aí que trabalham e às vezes eles vão lidar com empresas mais tradicionais e tudo mais. Às vezes eu falo assim, nossa, eu tô vivenciando uma coisa aqui que tá um mato alto, né? A gente fala isso. Ele fala, cara, nem reclama, o que eu tô vivenciando aqui é uma floresta que sequoia. Não, não tem nem... Você vem com a enxada, não tem jeito, né? Então, é muito mais difícil, né? Que movimento ele vai fazer ali com aquela floresta? Então, a gente com o matinho aqui, a gente capina, opa, vambora, e vamos fazer acontecer. Então, isso eu acho que é uma característica muito bacana do Magazine.
Bom, muito bonito aí, muito beleza, muito legal tudo até agora, mas o que doeu? Aonde doeu? Quanto doeu? Pra chegar até aqui.
Bom, deu bastante. Eu adquiri algumas sequelas agora, que eu tô tendo que lidar também. Mas, eu acho que eu tinha comentado antes, e é total verdade. Isso é tipo, tem uma frase do Fred também, que é bem boa, de você não faz omelete sem quebrar ovo, né? E a gente teve que quebrar vários aí no começo. Então, desde tirar o conformismo das pessoas, porque isso com o tempo começa a acontecer. Então, poxa, mas sempre fizemos assim, sempre deu certo desse jeito, né? Pelo menos na percepção da pessoa.
É.
E a gente querendo fazer coisas que são mais desafiadoras ou disruptivas, dependendo da maneira que você olha. Acho que das grandes dores, mas também teve uma parte de um trabalho muito bom da companhia, foi a empresa começar a olhar todos os seus departamentos, a olhar tipo para estratégia e saber que essa estratégia é da companhia e não de um departamento. Então, quando algo vem cross, que depende do trabalho de cada um, você está fazendo aquilo pela empresa, né? E acho que isso entra um pouco em como você faz a gestão desses objetivos que estão dentro da companhia. Porque quando você vai para um modelo que ele é muito direcionado só a indicadores específicos do departamento, você também está ajudando um pouco nessa criação de silo, né? Quando você vai para indicadores maiores, que principalmente aqueles que vão demonstrar que você está impactando o resultado real é para o seu cliente, né? Isso muda bastante, porque aí você tem várias iniciativas cruzadas que vão ajudar aquele indicador a mudar. Então foi também um dos pontos que teve bastante dor e que a gente conseguiu fazer de duas maneiras a mudança. Tem um mecanismo que força e também muito do comportamento das pessoas depois lá no dia a dia. Vai conversar com o departamento XPTO lá que precisa ajudar em alguma coisa. Fala, não, mas esse projeto que é do cara tal. Daí tipo, você fala, não, esse projeto é nosso. projeto da empresa. Nós juntos que vamos conseguir, tipo, fazer com que ele aconteça, né? Então, esse tipo de coisa, quando você vai quebrando e vai passando por esse tipo de obstáculo, depois a corrida começa a andar muito mais rápido. Então, que eu acho que foi o que aconteceu no nosso caso. Porque quando teve a virada, teve essa parte de comunicação muito forte da empresa, de abraçar o novo, que a gente viria com novas abordagens e tudo mais. Isso foi consolidando cada vez mais essa visão e um apoio muito forte de se levar falando, não tem volta, a gente vai daqui pra frente.
É aquela, né? Preparação de terreno casada com o... Só vai pra frente.
Só vai pra frente.
Não, e vale lembrar que foi pra todo mundo, né? Em eventos onde tinha pessoal de loja, de CD, 2.000 pessoas do campo, a gente chegou até a agenda de lab, né? O Patala foi falar o que são dados, o que é o conceito de Big Data, foi falar a importância, né, do campo interagir com as plataformas digitais e o quanto isso não era um projeto de uma área, mas uma abordagem da companhia toda baseada no seu propósito, né? De democratização do acesso, enfim.
E teve um negócio muito simples que a gente fez, que foi tipo, cara, tira os checkmarks aí de tecnologia e vamos mostrar como a gente vai usar a tecnologia para facilitar a vida da galera dentro da empresa, né? Assim como para os nossos clientes. Então, eu tô fazendo inteligência artificial, blá, blá, blá. Não, tipo, cara, a gente tá fazendo o preço do produto trocar sozinho 3 vezes por dia.
Por que você tá fazendo um negócio de inteligência artificial super hype, sendo que tem 20 problemas simples aqui?
Exatamente.
Dá pra resolver?
E que é que acho que esse também foi um lance da onde a gente conseguiu chegar, de ter esse pragmatismo em cima disso, sabe?
Sim.
Tipo, é um meio, a gente tem que ter, como eu falei antes, todo mundo ama tecnologia aqui, a gente foi buscar ter domínio em muita coisa da parte de tecnologia, mas sempre com a consciência que se eu não usar isso como um meio para impactar o resultado de negócio, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
E a gente foi viver, né? Foi bem legal ver devs visitando CD, dev visitando loja, a galera que trabalha com algoritmo falando com cliente.
Dev postando no Slack resultado do mês, onde ele tá mexendo.
Eu acho que a parte mais impactante é o que a gente aprendeu, o que a gente vê no mercado. Muita gente que vai fazer porque é legal, porque lançou tecnologia e a gente nunca teve esse negócio de... Ah, lançou um negócio novo aí, vamos usar. Mas por quê? Ah, não, porque é legal. Isso é...
A gente, que é um ponto legal de você ter colocado, a gente já caiu nessa no passado, né? De falar assim, poxa, tinha determinada coisa que a gente tinha que fazer, que era um core nosso de aplicação.
Eu já fiz isso.
E pegar e olhar e falar, puta, vamos usar uma tecnologia X, né?
Sim.
Mas por quê? Não, aí vem aquela resposta gigantesca, não, por causa disso, x, y, z, daí tem coisas que você desmonta muito fácil, né? Legal, quantos caras a mais aqui conseguem dar manutenção nisso?
É isso aí.
É tipo, eu, sabe?
O famoso banco do sofá, né? Que a gente usou.
Então, isso já aconteceu e é legal colocar, porque aconteceu e a gente aprendeu e não fez nunca mais.
É isso aí.
Né? A gente falou, poxa, a gente quer aprender novas tecnologias e tudo mais, aonde é algo muito pequeno... que não é tão parte do core, que a gente pode experimentar e dali fazer a parte de compartilhar os conhecimentos disso para outros entenderem quais foram os resultados para a gente começar a ter uma adoção maior, né? Então, também faz parte desse processo de aprendizado, né? Que todo mundo tem. Ainda mais quando a gente começa a montar esses times, que tem muita gente de tecnologia, e a galera acompanha muitas coisas, no geral, aí o cara começa a ler as coisas da Netflix, da Amazon, do Spotify, de caras até daqui de dentro, mas ele não fala assim, cara, qual que é o problema que ele tá tentando solucionar, né? Por que que ele teve que chegar até isso? Ou coisas mais bestas do jeito de pensar, que é... Pô, uma empresa de não sei quantos bi, que tem um trozilhão de dev, aí ele faz o que ele quiser, cara. Tipo, no final do dia, tipo, ele tá conseguindo gerar um top line tão alto lá de resultado, que meio que aquele desperdício não vai impactar ele, sabe? E aí você olha, tipo, igual pra gente, uma empresa que tá na vertical de varejo...
Que a margem é super apertada.
Que a margem é super achatada, que na verdade a gente deveria usar a tecnologia para ajudar na transformação da construção da plataforma para passar a vender serviço, e aí a nossa margem vai aumentar, e com isso a gente vai possivelmente ter muito mais gente em tecnologia para, aí sim, até pelos desafios de escala, ter que ir para coisas muito mais avançadas,
experimentar coisas mais novas,
e fazer isso na hora que você tem tipo uma volumetria que você não precisa, sabe?
Exato.
Então tem dessa também, e tá muito na nossa responsabilidade isso em tecnologia. Porque eu vejo, tipo, em vários lugares, muitas empresas que se ferraram muito por decisões como essa. Só que tomaram a decisão, tipo, meio no pro todo. E depois não deu certo, e daí o cara comprou uma solução de mercado que também a implantação levou 2 anos. E aí, em todo esse período, ele não tá gerando resultado nenhum. Aí chega uma hora que o cara não sabe mais o que faz. A CTO a cada 6 meses e vai trocando e não chega a lugar nenhum, né? Então acho que essa parte também é bem, bem importante, esse lance do pragmatismo que a gente teve, de tentar aprender muito rápido e chegar para todo mundo ser muito transparente e falar, cara, não vai mais fazer isso, sabe? E mostrar o porquê e que deu ruim, aonde deu ruim. Então, de dor, a gente acho que... tivemos algumas, mas acho que a diferença está no jeito que a gente lidou com elas, sabe? Da gente olhar e falar... Aquele lance do... Todo mundo fala que você tem que errar pra caramba, sei lá. Sim, faz parte o erro, mas se você não aprende nada com aquilo, cara, tipo...
Se errar 10 vezes a mesma coisa...
Você é burro.
Mas, parabéns, tipo, você não tá aprendendo.
Bem no português é isso, tipo... Sim. Então, tem esse ponto da gente... ter que realmente entender a parte da filosofia do que é agilidade, né? E não se focar tanto na ferramenta. E a partir dali, quando você tem esse mindset ágil, acho que entra nesse ponto de você ter ciclos de aprendizado que são muito mais curtos e você vai direcionando mais rápido. Acho que nesse ponto que é o que a gente aprendeu aí mais sobre agilidade. Mais do que... Scrum, Kanban, tudo é ferramenta, né? Se você não souber aplicar, você não vai ter resultado nenhum.
Acho que é aprender a desapegar e mudar, né? Isso é boa parte disso.
Tem um lance bem legal dessa dor aí, que nos ensinou muito, mas também nos trouxe um valor muito grande do que a gente faz, que como o Fatala comentou, né? À medida que veio esse ganho de responsabilidade, de saber que aquilo que a gente desenvolveu tá no ar, a gente toca, a gente opera e tem 2-3 mil pessoas dependendo daquilo, a gente tem que fazer as escolhas certas de tecnologia, nos trouxe, né, esse aprendizado, mas é algo que também é muito prazeroso, porque se tem uma coisa que frustra dev, frustra quem gosta de tecnologia, é fazer projetos que não vão pro ar, desenvolver coisas que não, você não consegue colher o valor, né? E aqui a gente consegue chegar lá, a gente brinca que a gente vai à paisana nos lugares e vê a galera usando as nossas coisas, ou vê amigos comprando no aplicativo ou interagindo com as coisas que a gente construiu, desde essas mais simples e que tem ganho de valor até as mais sofisticadas, coisas que precisam escalar muito, e a gente naturalmente, pela fluidez do nosso processo, consegue ver essas coisas que a gente criou ganhando vida e sobrevivendo a nós, né? Então esse projeto depois é evoluído por um outro time, esse negócio é aberto para o mercado, né? Quantas APIs a gente abriu e tem outras pessoas fazendo coisas em cima. Então isso é um legado positivo que a gente gera, né? Então essa dor nos trouxe também o aprendizado da responsabilidade de colocar coisas que sobrevivam a nós. E aí vem esse desapego que você comentou, né?
Por exemplo, tem projeto que você vai colocar no ar e depois de 2 anos ele vai ser explodido para colocar outros 2 ou 3 que vão substituir ele, e você não pode ter muito apego nisso, porque faz todo sentido o que a gente tá fazendo.
É isso aí.
Acho que a gente também podia comentar agora também algum momento marcante aí, do que fala, putz, e aquela Black Friday? E aquela liquidação?
E o dia que o nosso encanamento do banheiro do anexo.
Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Esse é o mais traumático, sem menor.
E a gente subindo um projeto mega importante no dia.
A gente não podia ir embora.
E não podia ir embora. E
pô, todo mundo pode ir embora, menos a gente.
Todo mundo vai pro segundo andar e fica lá, e o resto vai embora de quem tá no projeto. Nossa. Cara, marcante, acho que um que foi muito forte pra mim foi quando a gente fez o primeiro projeto do time de P&D, foi o Magazine Você. E a gente escreveu um paper e ele foi publicado, esse paper, e a gente foi falar sobre o projeto num evento em Las Vegas. E foi um lance de tipo assim, puta, eu lembrei muito de quando eu vim pro Magazine e por onde eu passei, né, da galera de tecnologia, rolou uma tiraçãozinha de sarro, assim, né. Pô, Magazine, lá de Franca, não sei o que lá, tarará, né.
O que você tá indo fazer lá? Você
tá vai vender geladeira.
Vai vender geladeira. É, tinha umas piadas meio ruins lá na época. E aí, 2 anos depois, a gente tava desenvolvendo tecnologia dentro, que, tipo, foi aprovado por uma banca com uns PhD maluco lá do evento, que falaram, ó, vem contar aí o que vocês fizeram, porque a gente não viu nenhum case de social commerce de verdade ainda. E a gente tinha feito um, que quando a gente lançou, a gente esperava ter 10 mil lojas em um ano criadas, e foi em 3 semanas, né? Na galera vendendo produtos do Magazine através de uma loja que era hiper fácil de montar, essas lojas, que existe até hoje, e cresceu pra caramba.
E é legal que foi isso que alavancou, né, o Labs, inclusive.
É, que é um outro lance do cabeça de Lab, né, que a gente sempre fala, que é entregar resultado, cara.
Sim.
Tipo, ele só cresceu por causa disso. Então, a gente tem que sempre fazer a força de manter isso aqui dentro. Então, isso marcou muito. E, tipo assim, a gente tá lá apresentando esse projeto e o outro foi o convencimento pra gente ir pra cloud dentro da AWS em 2011. E em 13 a gente tá lá apresentando sobre um sistema de recomendação que a gente fez dentro de casa, utilizando banco de dados em grafo e tudo mais, sabe?
Então, praticamente a única apresentação brasileira daquela edição.
Foi. Era muito no começo do Reinvent ainda. Os únicos brasileiros lá. Tava eu e o Renato tremendo que nem vara verde. A gente tomou uns goró antes de subir no palco.
Pra ganhar coragem.
Pra ganhar coragem. Desinibidor. E aí só tinha indiano no indiano
então,
e chinês.
Então ficou tudo certo no inglês, né?
É, no inglês tava
brasileiro
tudo certo.
E de indiano.
É. Um monte de indiano e chinês lá vendo a gente falar. E também isso foi marcante. Falei assim, puta, onde a gente tá do negócio que a gente desenvolveu lá dentro do Magazine, tudo dentro de casa. E está trazendo um retorno super bacana pra empresa. E a gente apresentando aqui, que é um dos eventos de vanguarda de cloud e tudo mais. Então, esses marcaram muito. Mas teve mais um monte de Black, a primeira Black. É, a primeira que a gente teve problema e conseguiu redirecionar muito rápido. Que eu falava muito disso, né, com o time inteiro.
É,
galera, merda acontece, a gente tem que estar preparado, né? E a gente conseguir redirecionar muito rápido, não ficar aquele negócio de tipo horas e horas e horas com o cliente ali tentando comprar e não conseguia. E isso foi mostrando um crescimento muito grande do nosso time também, maturidade. As aplicações começaram a ficar mais resilientes, a gente começou a ficar mais maduro também.
Sim, a gente começava a tomar na cabeça e falava, putz, preciso medir isso aqui porque isso derrubou e não tá valendo.
Não tá valendo. E um outro que tipo, foi muito assim... Foi quando a gente colocou um mobile vendor no papafila lá a primeira vez e a gente viu ali de verdade os caras vendendo com aplicativo na loja. Eu falei, ó, começamos, a gente plantou a sementinha pra digitalizar a loja, né?
Quando isso não era comum, né? Porque falando de 3, 4 anos atrás,
Store, só
existia na Apple nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem pensar.
Não tinha nada. E agora a gente tem nas lojas lá no meio do nada e o cara vendendo por um smartphone.
E o cara tendo a mesma experiência que
tem. Tendo a mesma experiência que ele tem aqui em São Paulo.
Conseguindo recuperar carrinho abandonado, receber produto que algum parente comprou em São Paulo. Essa interação total, assim.
Recomendação de similar dentro do mundo físico. Tipo, muita coisa. Vendendo marketplace dentro do mundo físico.
Aprovação de crédito em várias bandeiras, em várias esteiras e financeiras. Só com o cara ali interagindo e tirando uma fotinha. Então, tipo, você aprova o crédito baseado... Basicamente numa selfie, né? Então são coisas que a tecnologia simplifica a nossa vida, né?
Dá pau. Mas pelo menos a gente já pôs tudo no ar e agora a gente vai evoluindo, né? Jogamos as coisas tudo em produção de verdade. Acho que essa é outra coisa que a gente...
Dá pau porque a gente usa, né?
Dá pau porque a gente fez. Já começa daí, dá pau porque a gente fez.
Mas tudo dá pau, cara.
Porque no PowerPoint não dá pau. Então...
E se não usar também, faz num piloto e põe numa loja só, não dá
pau. Também não dá pau. Tipo, fica bonito pra mostrar pro investidor.
Papel não revida, né? Então...
papel na revida.
Poxa, o Fatala foi falando, foi passando um filme aqui, né? Tem vários momentos super marcantes, alguns pra fora, né? Eventos, coisas que a gente tem apresentado. Mas engraçado que me lembrou um momento até muito internos, assim, que foi quando a gente já tava nessa interação maior de online e offline, e a gente tava bem perto de uma Black Friday, um mês e meio aí de uma Black Friday, e a gente precisava subir uma solução de estoque nova, beirando uma Black lá, e a gente tinha...
A gente fez isso todo ano, né?
A gente tinha plena consciência do risco, né? E da importância, né? Porque a gente precisava subir uma solução de estoque que aguentasse toda a porrada da Black no canal online, mas que também nos abrisse brechas para multicanalidade, e a gente sonhava com isso há muitos anos, porque quando a gente olhava para frente, ali era o nosso gargalo de crescimento de negócio. Então a gente sabia que aquilo era importante para a gente escalar, mas era muito importante a gente colocar algo próprio, desenvolvido internamente ali, que ia nos permitir a multicanalidade no futuro. Então era uma semente muito importante, e que aquele era o momento de plantar, porque era a oportunidade. Mas ela tinha um risco grande, né? Porque era uma solução de uma complexidade técnica maior, de um assunto que é muito miolo da cebola ali, né? Que ele tem uma abrangência, né? Um impacto em outras aplicações. A gente tinha um ano e pouco de leve no nosso time, né? Então a gente ainda estava pegando ali, acelerando os motores, pegando jeito. Me lembro que eu estava em São Paulo, foi marcante por isso. E os meninos estavam em Franca, a gente estava testando, assim, né? E a primeira vez que a gente rodou foi bem rápido, assim. Aí eu me lembro que um dos caras do meu time lá, o Félix, né? E o Oss estava lá, o Cássio, o pequeno, todos eles. Aí o Oss, o Félix, acho que nem funcionou, porque foi muito rápido. Aí a gente falou, funcionou. Mas não é possível. Aí a gente começou a conferir, foi uma comemoração, assim. E o silêncio que tava em volta, ninguém entendia nada. Eu tava sozinha no escritório e as pessoas ficavam, o que que tá rolando ali, né? Tipo, ganhando a loteria. E a gente comemorou muito, assim. Então foi um momento muito feliz, assim. Então as coisas que a gente faz se tornam propósitos pessoais. Então isso que é massa, assim. É uma causa, muito mais do que um projeto, que uma meta. A gente muitas vezes tá nem aí pra meta, né? A gente quer ver o resultado daquilo. Então foi muito gostoso, assim.
Pra você, Henrique. O que te marcou aí?
Momentos marcantes. Cara, uma coisa que eu achei que me marcou bastante, assim, é a quantidade de empresas, aquisições que a gente foi fazendo. Eu não tenho nem 2 anos aqui, já teve 4, né? Então, assim, cada aquisição dessa marca a gente também, né? De ser novas pessoas que a gente tem que identificar. Pô, tem cabeça de leve também ou não, né? Vai ser um fit pra gente, né? Ou vai adicionar a diversidade. Eu acho que uma que dessas aquisições que me marcou foi quando a gente adquiriu um RP que a gente tinha, que era uma relação muito cliente-fornecedor, assim.
Sim.
Né? Então, quando a gente adquiriu a empresa, a gente também trouxe as pessoas para junto, né, da gente, né? Então, foi um momento muito legal, assim. A gente fez um momento até de reorganizar os times junto com eles.
É.
A gente deu a voz para eles de uma forma muito legal. A gente utilizou uma técnica que a gente chama de self-selection, né? Pela primeira vez, a gente quebrou junto com eles em missões, né? Quais seriam esses times. Tinha uns líderes para cada missão e as pessoas poderiam escolher, dado as habilidades que ela tinha, as competências, qual missão que ela poderia contribuir mais.
Nossa, é verdade, eu lembro disso.
Esse momento foi muito legal. A gente fez o momento de dar a camisa do Leves para os caras, eles poderiam escolher, caramba, eu posso escolher mesmo o time que eu vou e tal. Então foi um momento de muito empoderamento e foi muito rápido, assim. Se a gente ficasse numa sala 2 dias tentando ver quem ficaria em que lugar, cara, ia ficar o pessoal infeliz ainda. A gente sentou ali, foi coisa de 3 horas numa tarde, a gente fez, o pessoal saiu altamente energizado e ainda saiu assim, nossa, que magia negra que vocês fizeram aqui, que o negócio funcionou.
Exato.
E foi um start, né? E a partir dali a gente foi modificando. Então, esse pra mim foi um momento que eu acho que marcou bastante. E tem outros também, né? Coisas que marcam muito aqui no Magazine, eu acho que é você viver saber lidar bastante com o improviso. Mas não uma coisa assim de ser improfissional. Na verdade, é você exercitar assim, qual que é o mínimo de planejamento que eu tenho que fazer para conseguir ter um resultado o maior possível. E isso acontece aqui a todo momento. Você é aprovado com coisas gigantes que aparecem, coisas do tipo assim, na sexta-feira fala, cara, vai ter um mega evento na segunda ou numa terça, e você, caramba, peraí, que workshop que funciona pra isso daqui e tal, você vai lá e faz, acontece e dá o resultado, você, caramba, cara, nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu já tive que lidar com isso várias vezes aqui, né? Então, às vezes você compara com culturas mais, né, europeias, assim e tal, as pessoas têm um planejamento muito maior das coisas, né? E aqui a coisa vai acontecendo e flui. Parece que o negócio é orgânico, né? Então isso marca bastante também, eu diria.
E as pessoas se ajudam bastante, né? É bem legal, né? Quando a gente nota que os desafios são de curtíssimo prazo, imediata, ela é visível. Você vê as pessoas se movendo pra chegar lá, né? Pra se ajudar, isso é bem legal. Quando você citava aí essa tarde que a gente fez com essa empresa, né? Que foi incorporada. era legal olhar de cima assim e ver até a movimentação das pessoas, o tanto que todo mundo ficou engajado, né? Então aqui rola um espírito, uma energia diferente, assim, de colaboração, que é bem legal. Que eu acho que é um dos vetores dessa cabeça de leve aí.
Bom, dos insucessos aos sucessos aí, acho que a gente cobriu bastante coisa. Acho que tem coisa pra gerar uma porrada de episódios só que a gente falou aqui. E acho que é legal a gente contar um pouquinho do nosso futuro aí, né? Esse é o primeiro. A gente pretende fazer isso com uma certa recorrência aí. A gente quer falar sobre... Como que é, Fatal? Simplificando aí as três palavras.
A gente vai falar bastante sobre gente, inovação e código.
Boa. Bom, pessoal, o episódio inicial aí do Cabeça de Lab tá terminando aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, é pela hashtag Cabeça de Lab no Twitter ou pelo e-mail cabeçadelab@luizalabs.com. Valeu, Thalita. Valeu, Fatala. Valeu, Embert.
Falou.
Valeu.
Valeu, pessoal. Valeu, Gouveia.
Tchau.
Valeu, jovens.
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs. O lab de inovação do Magalu.